Olá, meninas Turupom, bem-vinda ao Papo Corrido.
Olá, seguimores, bem-vindo ao Papo Corrido. Meu nome é Dom Amorim e esse é um publi podcast patrocinado pela Serra Malte.
Fala, galera, eu sou o Léo, corre Sampa e bora bater um papo mais um dia aí.
Fala, pessoal, eu sou o Beto e esse podcast vai ser patrocinado por Brahma Puro Malte. Pela Rico, que tá fazendo essa cadeira que eu tô sentado aqui hoje. Pela Beats, que me deu esse fone maravilhoso. E pela Apple, que tá me proporcionando essa imagem maravilhosa no meu MacBook Air 13 polegadas. R$6.999 na Fast Shop. E pra Adidas, opa, que tá me vestindo hoje. E já sabe, né? Se precisar de plano de saúde, Orlando Hell tá sempre à disposição pra vocês.
Paga nós.
Não esqueça de colocar o cupom BETO10.
BETO10. Você tem na LiveUp. Não, é só colocar BETO10, LiveUp, Desinchar e Mundo Verde pra usar o meu cupom.
Bora,
galera, hoje vamos falar sobre poder dos influenciadores, né? Vamos trazer alguns aspectos, como que eles ficaram famosos e como isso é relevante para as marcas hoje em dia, né? Muitas pessoas que começaram do nada e graças às redes sociais, hoje têm uma certa fama, têm patrocínios e como elas influenciam, né? Como veio esse termo influenciador e elas se tornaram uma referência para o público naquele segmento. But first, let me take a
selfie. Já quer começar com a polêmica ou não?
Vamos começar com polêmica,
obviamente.
Atualidades.
A gente, eu acho que esse é um tema que ele é muito bacana para se falar em qualquer momento, mas a gente está pegando muito gancho para falar isso sobre o que aconteceu com a Pugliese essa semana e a repercussão que deu, não com, só com o público, mas também com as marcas que apoiavam ela.
Mamilos são muito polêmicos. Mamilos.
Eu acho que, antes de qualquer coisa, o termo influenciador, ele deu uma banalizada, né? Banalizada e glamourizada. Tem pessoas que usam no perfil do Instagram como, entre aspas, uma profissão. Exato. Né? E a gente precisa lembrar que influenciador é toda e qualquer pessoa que influencie alguma pessoa próxima, amiga ou pela internet. Então, não é alguém que tem número de seguidores, né?
Então, não mais hoje, né?
Não. É que antes, Dom, no começo das redes sociais, ou no começo não, mas quando começou a ficar mais acessível para todo mundo, você começa a perceber alguém com muita notoriedade, porque como era o Facebook, a grande maioria das pessoas são seus amigos. Ele foi criado para ter os seus amigos. Quando o Instagram chegou, ele chegou com essa notoriedade e essa possibilidade. Eu tô errado, ou não me deu uma coisa. Ele tinha um limite de seguidores e antes, não tinha? Ou esse é só o Facebook?
Era só o Facebook, acho que era até
Instagram,
mil amigos.
Acho que não.
Nunca teve, né?
Não, é. E a história dos influenciadores no Facebook veio também com a criação das páginas, né? Então, isso deu...
Na página dele, né?
É, a página da pessoa, né? Ela tinha o perfil dela e depois ela tinha a página de celebridade, de marca, sei lá. E aí isso deu uma bombada. As páginas elas chegaram também para ser uma rede da marca, né? Para todo mundo que era PJ, né? Então uma marca poderosa e tudo mais, ela poderia estar dentro do Facebook. E aí acabamos migrando pro Instagram.
Aí deixa eu só terminar o raciocínio. Aí eu acho que assim, o Instagram ele possibilitou você ficar mais... Isso para quem tinha... Inicialmente você não tinha como fechar o seu perfil, né? Ele era para todo mundo podia te encontrar, uhum. E depois você teve a opção de fechar o perfil. Mas, obviamente, para alguém que quer exposição, o perfil fica aberto. Então, o Instagram ele possibilitou você ter acesso a pessoas que não necessariamente eram da sua rede de contatos. Então, logo no começo, quando o Instagram começou a dar essa bombada, e aí que começaram os influenciadores, poxa, o Léo sempre teve 500 amigos no Facebook. Daqui a pouco ele tá com 5 mil seguidores no Instagram. Esse cara deve ser relevante. Esse cara deve falar uma coisa que é bacana. E aí as marcas começaram a entender isso como algo significativo. Poxa, se o Léo tem 5 mil pessoas querendo ver o conteúdo dele, esse cara é legal. Esse cara, a gente tem que investir nele, porque se ele gosta de correr... as pessoas que seguem ele muito possivelmente também gostam de correr, enfim. E aí que começou a criar essa nova profissão, entre aspas, de influenciadores. Só que, primeiro, começaram aqueles problemas, né, de compra de seguidores, enfim, aquelas coisas de bot, que chama, né, de bot, né, que alimenta as coisas, enfim. E aí, a gente começou a criar essa categoria como se fosse, entre aspas, não que não possa ser, mas uma profissão, e um ser superior aos outros. Uhum. Então, tipo, o cara é influenciador. E aí, eu acho que muitos deles, e aí é onde eu quero chegar na Pugliese, pra gente abrir esse tema, começaram a entender qual era o bom influenciador. De ganhar coisa de graça, de ser chamado pra evento, enfim. Só que não sabe que junto com isso, e a partir do momento que você tem marcas que investem em você, você tem uma série de ônus, e principalmente você impacta, como na besteira que ela fez, em uma porrada de gente.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
E você como marca, a partir do momento que eu falo pro Dom, Dom, você vai ser o influenciador X da minha marca, você é muito importante e tudo mais, você vira uma pessoa responsável pelaquela marca também, né? Então, eu acho que com essa ascensão de influenciadores, eu pego a Pugliese, porque a Pugliese foi uma das primeiras a dar essa puta dessa bombada de todo Sim. mundo. Tanto
há muito
é que,
tempo.
Há muito tempo. Então, eu acho que ela sempre foi assim. Ela sempre foi exatamente o que aconteceu agora. Sempre foi faz a coisinha de graça e tudo mais. Tanto é que estava treinando há um tempo atrás na MPR. Muito possivelmente, por causa da parceria da Adidas, foi lá, era chacota. Né? Então, assim, eu acho que só pra gente abrir, os influenciadores hoje, eles têm um papel muito importante para as marcas, mas a grande maioria deles não sabe exatamente onde impacta as opiniões, onde impacta as informações que eles passam pros públicos, entendeu?
But first, let me take a selfie.
Desculpa até ter te atrapalhado aquela hora. E aí, também voltando, né, no histórico, o que é um influenciador e como ele nasceu, né? Claro, nasceram todos com as redes sociais, principalmente quando as redes sociais, o aumento, né, da internet. Antigamente a gente tinha internet de escada, tinha speed, tudo mais, era uma coisa muito mais controlada, né? Então, quando a internet aumentou o seu poder, o seu alcance, todo mundo passou a ter informação na palma da mão. A internet migrou para o seu celular. E aí as redes sociais também, né? E na época da internet discada, a gente tinha MSN e Orkut. E aí, quando a internet começou a caminhar para o celular, já tinha Twitter, aí chegou o Instagram, aí chegou o Facebook. Então, isso...
Começou a atingir pessoas que não eram seus amigos, né?
Exato. Então, isso acabou estourando muitas bolhas, né? E aumentou também o poder da comunicação. Então, antigamente, a gente tinha pequenos polos de comunicação, né? Então, a gente tinha um jornal, uma TV, um site. E aí, com a chegada das grandes redes sociais, como o Instagram, Facebook e o Twitter, todo mundo começou a ser foco de notícia ou de informação. Então, aquela coisa que acontecia, por exemplo, dá um exemplo escroto aqui que a minha mãe falava. Ah, porque a vizinha falou que não sei o que que vai acontecer. Hoje, qualquer um pode jogar na rede social e ter grandes ou pequenas proporções. Então, todo mundo hoje passa informação de alguma forma. E aí, começaram as histórias dos influenciadores, muito, por exemplo, a Pugliese, ela começou no público fitness, comida saudável, treinamento, motivando muitas mulheres, uma história verdadeira, né, entre aspas.
No começo era bastante, porque ela começou porque ela era a chacota, entre aspas, da empresa que ela trabalhava, porque ela levava marmita.
Sim.
Né? E aí a galera começou a perguntar pra ela, como é que você faz? Como é que você se organiza? E ela começou a postar isso.
Exato, a galera começou a se identificar, ganhou um público muito maior, e aí eu acho que a gente pode falar que a primeira grande influenciadora no Brasil foi ela, né? Principalmente no Instagram. E aí, nessa época, tinha um erro muito grande das marcas que tudo tinha que ser a Pugliese. Evento de futebol, chama Pugliese. Evento de running, chama Pugliese. Evento de filme adulto, chama Pugliese.
Porque era referência, né?
Porque era referência, exatamente. Porque
era mato isso, né?
Exato. Umas pequenas primeiras marcas começaram a investir nela. Depois vieram grandes marcas, dando um passo para trás, né? O nosso meio de comunicação, né? Eu e o Beto como publicitários. Você é o que mesmo, Léo? Sua pergunta.
Sou publicitário também.
Tá bom.
Sou formado em publicidade e propaganda.
Você é mesmo?
É, mas lógico que é, mano.
Então são três publicitários. Então nós três, como publicitários, nós sabemos que temos que ter mídia, né? E quando a gente criar alguma mídia, a gente espera um retorno para a marca, uma conversão.
ROI nada mais é do que uma sigla em inglês que, traduzindo para o bom português, significa retorno sobre o investimento.
Quando as primeiras marcas começaram a investir na Publiese, elas viram que o poder de conversão dela era alto, né? Porque ela era uma mídia barata, né? Então era um investimento barato. Então, você investir R$100 mil para 30 segundos na Globo, ou investir R$10 mil para um post da Publiese e ter uma conversão muito maior e o monitoramento ser mais preciso, porque quando você coloca na TV, você não sabia quantas TVs estavam ligadas, quantas pessoas estavam vendo. Nos likes e comentários ali da Publiese, você conseguia ter esse controle. E o número de pessoas que eram convertidas pelo que ela falava, as marcas começaram a enxergar ouro nisso.
Ouro! Achei ouro! É ouro mesmo!
Começaram a nascer vários influenciadores em diversos segmentos, né? Então começou a ter um influenciador de futebol, começou a ter influenciador de running, influenciador de fitness, influenciador... Então, com esses nascimentos, os pequenos influenciadores, né, começaram... E começamos, né, porque a gente começou a seguir essas pessoas, começamos a dar pequenos poderes para elas, né? Então, elas achavam que poderiam ir onde quisessem, sem qualquer motivo, ganhar o que quisesse, fazer o que der na telha. Além de tudo isso, né, esses pequenos poderes, a gente alimenta o ego, que é um monstro muito grande. E as pessoas acabaram ficando desenfreadas. Então, eu acho que hoje, o cenário do influenciador, hoje temos vários influenciadores, e uma agência que a gente trabalhava na Puma, eles trouxeram um conceito em 2016, falando do micro-influenciador. Não necessariamente uma pessoa que tem 100 mil seguidores é tão influente quanto um cara dentro de um nicho de 500 seguidores, né?
Sim.
E mesmo assim, o que essa pessoa fala, tendo 500 ou 100 mil seguidores, impacta o público de alguma forma. Então, a gente precisa entender hoje, né, entender não, mas o foco desse debate é: as marcas estão tão vinculadas às pessoas, mas será que elas hoje estão trazendo o retorno que elas esperam? Né? Essa acho que é a grande pergunta.
But first, let me take a selfie.
É, eu acho que é bem complicado.
Eu acho que o cara que pode responder é o Léo, né? Que ele é o nosso grande influenciador Corre Sampa, né?
Imagina, que isso. Eu até, quando algumas pessoas me chamavam, ah, você é influenciador de tal marca ou de outra marca, ou influencer, era até estranho no começo, né? Eu me ver como influenciador, porque hoje em dia tem muita gente que não é nada, mas quer ser influenciador. Na corrida.
Investe nisso, né?
Na corrida a gente vê muito isso. A pessoa não corre, não faz nada, mas fala assim: eu quero ser influenciador de corrida. Ela começa a correr pensando nos benefícios que ela pode ter caso ela venha se tornar uma influenciadora ou um influenciador. Então é muito estranho isso, né? Eu acho que quanto mais natural a pessoa ser e a Pugliese falar da vida dela e pro público que curte mesmo, e não se fazer ou por troca ou para viver daquilo, melhor vai ser a conversão dela, assim. Vocês são profissionais da área, vocês conseguem medir talvez o engajamento, o retorno que essas pessoas dão para as marcas. E eu tô vendo agora algumas parcerias também desse lance de comissão que o Beto brincou no começo, de 10% de desconto, né? Mas pelo menos Sim. Você amarra o código do Beto e vê a taxa dele que ele converteu. Então, se o Dadé tem influenciador de 1 milhão de seguidores que em campanhas aí que não converteu R$100 para uma marca. Então, hoje você tem outras maneiras e ferramentas, hoje, várias empresas, para você medir tanto o micro influenciador, tanto esses gigantes que a gente estava falando no caso da Pugliese, né? Que depois desse apanhado histórico que o Beto e o Dom fizeram, então acho que todo mundo ficou sabendo da festa.
Eu estou sentindo uma treta!
Em pleno isolamento social, que a Pugliese resolveu fazer com seus amigos. Ela já pegou o Covid, já ficou de quarentena e resolveu pós-quarentena dar uma festa para os amigos.
Pegou o Covid de boa, né? Só no Michael Douglas.
De boa.
E que isso? Michael Douglas!
Passando cigarrinho eletrônico, né? Como é que é o nome daquilo? Aquele USB que eles fumam?
Assim. Não, foi. Falaram que era num saquinho de MD. Meteu o dedo ali, ó. Foi passando até todo mundo.
O que saiu na mídia foi aquele cigarrinho eletrônico que um passou pro outro soprando fumacinha.
Eles vão falar que é o cigarrinho, né? Mas a gente sabe a verdade.
Você tava falando, É, Léo, eu tenho dois pontos. Você estava falando o primeiro de grandes influenciadores às vezes não reverterem para a marca, enfim. Sim. Tem um caso até recente, foi no meio do ano passado, uma menina, eu acho que ela é gringa, Ari, alguma coisa assim.
Certo.
Ela tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram e ela vendeu umas camisetas dela, ela fez uma ação no Instagram para vender camisetas.
Boa.
2,6 milhões de no Instagram, acabei de ver aqui, Ari.
Certo.
Ela vendeu 36 camisetas.
Que merda, hein?
Ela tem 2,6 milhões de seguidores, ela vendeu camiseta dela, ou seja, de pessoas que seguem ela, que gostam dela. Então, assim, não quer dizer nada você ter, dependendo do nicho que você tá, né? Não quer dizer nada esse número de seguidores. Então, o que eu quero voltar um passo pra trás?
Peraí, deixa eu abrir só aqui meu patrocinador.
O que é? Por um malte?
Ah, Serra Malte, né? Eu falei,
Serra Malte, porra.
Olha o cupom Dom Amorim.
O que acontece? Como que era antes das redes sociais?
Não sei.
Você queria ter a chuteira do Ronaldo Fenômeno. Você queria ter a chuteira do Romário. Você queria ter a camisa do Jordan. Enfim, isso não mudou.
Não. Ele tem toda a razão.
Você continua querendo tais coisas. Mas eu acredito que no mundo da corrida isso nunca tinha acontecido. Como aconteceu, por exemplo, com o Kipchoge. Você nunca teve um cara, apesar de, por exemplo, eu falo de rede social porque o cara é um cara keniano que nunca chegou. A única vez que ele chegou no Brasil foi para a Olimpíada. E ele nem era tão hypado em 2016. Em 2016, pouquíssimas pessoas conheciam ele. Ele ficou hypado em maio do ano seguinte. Quando
foi só a galera do meio, sim.
Exatamente. E aí, depois do Kipchoge, que começou essa coisa de, pô, atleta de corrida, ter essa dimensão para divulgação de produto. Por que que eu tô falando isso? Porque o influenciador digital, falando de corrida, ele é o cara mais próximo, ou completamente próximo, da nossa realidade. O atleta profissional, ele, independente do esporte, ele nunca é próximo da nossa realidade. Ele funciona muito como uma referência, como uma inspiração, até como o Kipchoge, mas ele não é a realidade. Então, o influenciador digital, principalmente no mundo da corrida, começou a ganhar muita relevância. Por quê? Poxa, eu sigo o Léo também trabalha de segunda a sexta, também às vezes trabalha de sábado, mas tá treinando na USP, faz as provas dele. Então, o Léo, pra mim, ele é muito próximo da minha realidade. Se o Léo consegue treinar e ter uma realidade parecida com a minha, poxa, eu também consigo. Então, as pessoas começaram a se seguir, principalmente seguir pessoas que têm uma rotina com o esporte, uma ligação, por causa desse momento de inspiração que antes ela tinha só com o atleta. Ela começou a ter com o cara que tinha a mesma realidade que a dele. Tanto é que hoje, não me entendam mal, mas hoje o influenciador, o bom influenciador, o cara legal, o cara bacana, reverte muitas vezes mais do que um atleta profissional. Justamente por dois motivos, pela proximidade que as pessoas têm com essa pessoa que ele segue, e segundo, o uso que o profissional faz do produto que teoricamente ele tá vendendo. Então, por exemplo, se eu virar pro Léo e falar assim, Léo, você comprou o Nimbus novo? Ele falou, comprei. Pô, quanto você usou o tênis? Ah, usei o ano inteiro, durou o ano inteiro. Vamos supor que o Solonei, que é o atleta da ASICS, que por sinal, por incrível que pareça, ele ama andar de Nimbus, que tem mais ou menos o mesmo peso que ele, mas ele ama o Nimbus, eu falo, Solonei, quanto tempo dura seu Nimbus? Ele fala assim, ah, dura um mês e meio. Porra, não vou comprar um tênis pra durar um mês e meio. Então, assim, as relações que a gente tem, tanto com rotina, quanto com a relação do uso do produto com o amador, ele é muito mais próximo do que com o atleta profissional. O Solonei, ele me inspira, a história dele é fantástica. Ele é um cara que eu admiro demais e que sim, já lembrei dele em muitos momentos em treinamento. Mas quando eu vou tomar a decisão de comprar um produto, assim como o Kipchoge, ele não me influencia. Por quê? O treino dele é outro, porque a rotina dele é outra.
Realidade.
E porque é completamente diferente o uso do produto, né? Então, acho que esses fatores fizeram com que os influenciadores digitais ganhassem uma força muito grande, principalmente para as marcas de corrida, para divulgar os produtos dela. Tanto é que hoje... Pode falar.
Né? Não, termina aí, ó.
Não, tanto é que hoje, a maioria das grandes marcas de corrida não tem, ou tem um, dois atletas profissionais. A Adidas tem o Daniel Chaves, a ASICS tem Solonei e Adriana, a Mizuno não tem mais ninguém, a New Balance não tem ninguém, tem o Igor e a Bia, mas é triatlo, e a Nike tem só a Tatiele, mas que nunca aparece em rede social, esse tipo de coisa. E então, assim, não tem exploração. Quem? Mas Marilson não tá mais em atividade, né?
Vanderlei, eu acho que entra como diversificação também, né? As marcas não fazem só com a Globo, ou só com o influenciador, ou só com o profissional, né? Então, às vezes, tem muita gente que critica quando um influenciador, ou a Pugliese, ou até o micro-influenciador recebe alguma coisa, e você vê um comentário de uma pessoa, fala assim, pô, mas por que que o influenciador recebe com um monte de gente sem patrocínio e sem tênis velho, e gente que corre muito não ganha nada, e o influenciador que talvez vai usar o tênis duas vezes tá ganhando um monte de coisa, né?
Exato.
As pessoas não conseguem entender, mas acho que as marcas, elas diversificam, elas já trabalham com um cara top, com um cara intermediário, com um cara que corre mais, mas ela precisa falar com o influenciador também, com o micro-influenciador, e cada marca tem seus profissionais. Você pode criticar ou tal ação ou tal outra ação de outra marca, mas eu acho que você tem que falar com todo mundo, né?
Exatamente. Mas também depende de quem você vai escolher, né, Léo? Por exemplo.
Mas aí depende dos profissionais, ou da marca, ou da agência, ou de quem tem do intermediário aí também, né? Então não tem como você criticar um influenciador que tá recebendo um tênis, se tem um monte de gente profissional pensando qual ação tomar, pra qual produto, pra qual tipo de público, sim, né? Você vai falar, sim, com quem? But first, let me take a selfie.
Agora vamos como profissionais, agora da área, colocando aqui o que talvez muita gente não saiba. Inclusive, também agradecer, porque o nosso podcast tá indo bem pra caramba no número de audiência. Então, eu acho que a gente vai atingir um número...
Podcast legal. Patrocinado esse mês só pelo Spotify, tá, pessoal? Hoje o Plano Família saindo R$22,90, tá?
E uma galera não saiba, né? Mas como que a gente traça esses planos de influenciadores para a marca, né? Então, falando como profissionais da área que trabalha com influenciador, e eu trabalhei 2 anos, tanto gerindo influenciador e jogador de futebol ao mesmo tempo, né? A nível profissional. E a gente precisa entender, até complementando o que o Beto disse, qual que é o impacto de cada um, né? Então, por exemplo, eu vejo que o futebol e a corrida, eles são similares na forma de impacto. A diferença é que o futebol, ele impacta um público jovem, crianças e adolescentes, né? Diferente da corrida, que acaba impactando o público adulto. Então, mas, no final das contas, a estratégia é a mesma. Então, para que servem os profissionais? Além do apoio da marca, né? Da exposição e tudo mais. Um atleta profissional, o cara profissional, ele vai vestir a marca porque ele vai receber royalties por aquilo, ele vai receber um pagamento, ele vai receber produto por todo o tempo de contrato dele, ele vai entrar em campo ou ir para competição com o produto, ele vai falar do produto e tudo mais, mas o atleta profissional, ele é atleta, ele não tem essa desenvoltura para falar, para comunicar, para vender o produto como o influenciador tem. É completamente diferente. Você dá uma rede social para um atleta profissional, eles tratam aquilo de uma forma como se fosse um outro mundo, outro planeta. Eles não sabem lidar com isso. Os que estão vindo hoje, eles estão lidando muito bem. Mas se você pega a velha escola, eu acho que de atletas que estiveram até 2015, 2016, eles pouco sabem mexer na rede social e gerir. Se não tiver uma agência por trás, uma equipe de mídia por trás dele, ele não sabe fazer essa gestão.
Até porque nem é pra isso que ele precisa.
Nem,
né?
É pra isso, exatamente.
O maior cartaz que ele tem que ter, eu vou dar como exemplo Solonei. Cara, bicampeão da Maratona de São Paulo, cara pan-americano, 2 vezes já foi pan-americano, a Adriana bicampeã pan-americana. Ela tem que focar em treinar, ela tem que focar em conseguir resultado, né?
Sim.
Então é isso que eu acho que é muito importante a gente ter como que eu acredito que todos nós concordemos, não estamos comparando atleta profissional com amador, falando que um é mais importante que o outro. São dois canais de comunicação completamente diferentes.
Exato.
E assim, é exatamente o que eu tô falando. O cara é o Solonei, e o Solonei usa o Hyper da Aze, pô, ele vai falar desse tênis como ninguém vai falar. Aliás, é um tênis super baixo, super rápido, que eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguiriam, que é influenciador, com um número grande de pessoas, que conseguiria usar esse tênis. Então o Solonei para esse tênis era importante. Mas quando eu vou falar de um tênis mais para massa, eu não posso usar o Solonei, porque a história que ele vai contar e o argumento de venda que ele vai dar, muito possivelmente não é tão palpável pro cara que vai comprar. Mas, por exemplo, o Beto, que tá correndo a 6 para 1 e vai correr o 10K da Track and Field, ele vai falar assim: pô, galera, achei o meu tênis para fazer os 10K abaixo de uma hora. Quem corre a 6 para 1, que é 70% do mercado, vai falar: porra, beleza, também achei, entendeu? Então eu só quis falar isso de novo, porque eu tava pensando no que eu tava falando antes, dá a entender que eu acho que influenciador comunica muito melhor a marca do que profissional. Não é isso. São dois canais completamente diferentes e igualmente importantes.
Sim, aí completando o que eu tava falando, então quando a gente traça uma estratégia, a gente tem uma estratégia pro profissional, né, que ele vai falar do produto pró. Então, até no meio do futebol, nós temos 4 modelos de chuteiras. Então, tem a ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. A ponto 1 custa R$1.500. A gente não vai comunicar isso pra galera que joga na várzea, joga no campinho. A gente vai comunicar a ponto 2, que é metade do preço e tem relativamente a mesma qualidade. Então, na corrida, a gente não tem essa diferenciação de produto, mas a gente precisa entender quem vai comunicar melhor, né? Aquela pessoa que você tem como referência na corrida, que você vê no parque, você treina toda hora, ou o cara que tá, tipo, treinando, ralando e tudo mais. Os dois vão ser a sua referência, mas um você é muito mais palpável do que o outro. Então, quando a gente cria essa rede, né, de influenciadores, tanto é que hoje a gente tenta não usar mais o termo influenciadores, né? A gente usa muito mais o termo assets, né? O termo parceiro. Porque às vezes a gente tem a pessoa realmente como um diamante bruto. Porque, sei lá, dentro do nosso guarda-chuva de influenciadores, tem uma pessoa que tem 500 seguidores, mas ela é tão bem vista no cenário onde ela vai, com as pessoas que ela corre, que ela tem um poder de influência muito maior do que aquele cara que é profissional. Às vezes a pessoa nem sabe, nem conhece, porque aquele
não
profissional...
Não tem a proximidade, né?
É, exato.
Não tem a proximidade.
É uma realidade distante daquela pessoa que corre com ela, sabe? Então, são sempre planos similares.
É, e eu acho assim, quando a gente pensa em corrida propriamente dita, eu hoje vejo as marcas, no geral, não vou citar nomes, mas assim, no geral, errando muito na questão de estratégia, porque quando a gente olha os eventos das marcas, eles são sempre iguais e sempre com as mesmas pessoas.
Exato.
Sempre.
Sim.
Óbvio que existem pessoas que comunicam bem, que faz todo sentido e que não tem marca. O evento é café da manhã, fala com o meu tênis, vai lá correr de 5 a 10K, volta, café da manhã, beijos, tchau, fotinho, legal, tchau. É isso, esse. Todas as marcas. Todas. Ah, vamos correr num lugar legal. Aí vai correr num lugar que não é corrida. Você vai andar. E pra treinar, testar um tênis. Enfim. Ah. E aí, e sempre as mesmas pessoas. Você vê os mesmos caras nos mesmos eventos, das mesmas marcas. Então, assim, tem uma preguiça, às vezes, das agências também, em pensar em novos nomes, em arriscar novos nomes, em entender que o mercado hoje, se 3 anos atrás a gente tinha, sei lá, vou chutar, 50 mil corredores no Instagram, agora a gente tem 200. E nesses 150 mil novos, a gente tem muita gente boa que surgiu. E não precisa mais ser só o fulaninho, o ciclaninho. Os que são bons, mantém. Mas tem muita gente que hoje perdeu relevância ou que não agrega em nada e tá lá só porque é amigo do fulano de tal, e não tem diferença. Então, assim, eu acho que também a gente tá falando muito do lado de usar influenciadores e tal, mas também acho que é um trabalho das marcas e das agências em propor coisas diferentes, em propor formatos diferentes, em trazer pessoas diferentes para participar do lançamento de um produto, para ter uma experiência. E uma coisa que hoje as marcas têm feito muito bem é deixado de levar em consideração tanto o número de seguidores. Uhum. Né? Então, às vezes, o cara treina na Ranfan, o cara tem 400 seguidores. Mas dentro da Ranfan, o cara é um querido, todo mundo gosta do cara, todo mundo ouve o cara, meu... Dentro de uma assessoria, você já ganhou um espaço ali. Uhum. Muito mais do que um influenciador que toda semana é o melhor tênis do mundo.
Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém.
Você tem uma coisa que me tira do sério. É cara que vai para evento, recebe tênis em casa, corre 5K na esteira e fala que o tênis está aprovado.
Nem é o melhor tênis.
Nem a NASA Nem a NASA aprova um tênis em 5 km. Então, assim, nisso você vê, um, como o cara não tá preparado pra fazer isso, e dois, como ele tem a necessidade de agradar a marca, e não de falar bem do tênis, a realidade do tênis, entendeu?
Mas isso é ruim, porque o papel do influenciador, na verdade, é, na minha opinião, é tentar ser o mais transparente, o mais natural possível, né?
Exatamente.
É ruim quando a gente vê alguém postando algo que você vê que nem identifica, não tem identificação nenhuma com aquela pessoa, e você tá falando que essa camisa é perfeita, mas você tá vendo que tá te apertando aqui no colarinho e não tá confortável pra você, você tá falando, fazendo assim, puxando a camisa pra baixo, e você tá falando bem da camiseta, não passa uma verdade.
Não, não, ele tem toda a razão.
Eu acho que quando eu vejo essas coisas meio, tó, e compre, venda, usa meu código, perde um pouco da naturalidade, da verdade sobre o que a pessoa tá falando, né?
Especialmente de um bem que a gente fala de corrida, né, Léo? Um tênis de 600, 700, 800 reais, não é por impulso, não é o cupom.
Exato.
De Beto 10 que vai fazer o cara comprar. É diferente de um, eventualmente, um produto numa loja de produtos naturais, enfim. O tênis, cara, é assim, eu acabo consumindo muito desse produto por gostar e vendo muito o que as pessoas postam, enfim. Tem gente que você sabe que não é aquele tênis que a pessoa usa. Você sabe que não é aquele tipo de tênis
isso é
que
péssimo.
A pessoa gosta.
Isso é sabe? Péssimo.
Uma coisa que, na Octagon, o Dom desenvolveu muito bem isso é relação de parceria com o influenciador. De o cara não vai meter o pau no tênis, não vai, isso ele nunca vai fazer, mas ele vai falar a verdade pra marca de, cara, não curti, cara, não é meu estilo. Por quê? Porque ele sabe que ele pode eventualmente não gostar de um tênis, ele pode achar que aquele tênis não foi feito pra ele, não tem problema você não gostar do tênis. Só que muitos dos influenciadores hoje, eles não falam que não gostaram do tênis, ou que não é pra eles, enfim, com medo da marca cortar eles. E eu vejo muita marca cortando. But first, let me take a selfie.
Não, exatamente isso, que a gente acabou focando, a gente começou trazendo a polêmica da Pugliese, né, que ela esqueceu o papel dela como influenciador. Eu sempre vou falar da Pugliese entre aspas, porque eu não acho mais que ela é uma influenciadora e nem traz verdade no que fala, tá?
Não sinto verdade em você!
Mas a gente não, mas falou. Ela era, né?
Era, exato, né?
Ela perdeu 17 marcas patrocinadoras e parceiras, cara, 17.
Sim. Se fode aí.
Ela perdeu em um dia, ela tem 4 milhões de seguidores, ela perdeu em um dia quase 200 mil seguidores, isso é 5% da base dela. Então, assim, você vê o impacto que alguém, exatamente isso, do positivo e do negativo, do quanto que as pessoas realmente, óbvio que tem muita gente que segue ali pra falar mal, né? Tem aquela galera que adora dar aquela seguida pra
falar. Mas esses não deixaram de seguir.
Exato. É isso que eu ia falar, quem segue pra falar mal, tá lá ainda. Quem deixou de seguir eram as pessoas que gostavam dela, era esse ponto que eu queria chegar. Quem é hater vai continuar, porque quer a lenha queimando, entendeu?
Sim, segue, Dom.
Não, mas até falando que a gente começou falando com o Guilherme e tudo mais, e a gente veio pro mundo da corrida, né, que é o nosso mundo, e falando dos influenciadores no mundo da corrida. E aí, foi muito isso que o Beto falou, porque assim, querendo ou não, a corrida é limitada. O que a gente pode fazer de diferente quando vai lançar um produto, a não ser chamar para um espaço, apresentar o produto, colocar a galera para correr, que é o propósito do produto. E é exatamente isso, a gente tem que criar novas experiências, né? E como esse influenciador vai passar essa experiência pro público dele. Mas, às vezes, a experiência é só um floreio naquilo que a gente tá dando, que é o produto. No final das contas, a gente quer a conversão, a gente quer vender, a gente quer retorno pra marca. Foi até que o Beto falou, quando a gente tava na Octagon e criamos o nosso novo plano de influenciadores e tudo mais, a gente pensou muito, e aí eu trouxe essa experiência da época da agência que trabalhou comigo na Puma, dos micro-influenciadores, né? O que que eles estavam fazendo em seus nichinhos, né? Qual era a relevância deles? Então, por exemplo, quando a gente vai, a gente tem o mundo da corrida de rua, né? É um mundo enorme, gigante. Então temos pequenos nichos, temos os maratonistas, temos a galera sub-3, tem um cara que corre pra caramba, tem um cara que tá emagrecendo. Aí dentro desses nichos temos a assessoria A, assessoria B, grupo C, grupo 3. Então, a gente tinha que achar esses pequenos influenciadores.
Fugir do óbvio, né? Fugir do óbvio.
Esses micro influenciadores dentro desses pequenos grupos, né? Então, é um trabalho de garimpo muito grande que tem que ser feito. E, às vezes, quando você encontra essa pessoa dentro da assessoria, que é o Zequinha, que tem só 300 seguidores. Não é um cara youtuber que tem 100 mil seguidores. E esse cara, dentro da assessoria, o que o Zequinha faz? Porra, o Zequinha corre há 10 anos, ele tem não sei quanto sub-3, tem 2,20 na maratona, mas ele é da dele, ele chega, conversa com todo mundo, faz piada na hora do happy hour, bebe pra caramba, não sei o quê. É aquele cara que influencia as pessoas. Aí quando o cara aparece com um tênis novo no treino, tudo, opa, que tênis é esse? Aí ele fala, aí ele impacta uma pessoa. Aquela pessoa que foi impactada pelo Zequinha vai virar pro outro e falar assim, o Zequinha tá usando tênis X, acho que vou comprar. E aí ele vai impactar mais duas pessoas. Essas duas impactam outras duas. E aí vira uma rede gigante.
É, e esse cara, Dom, até acrescentando o que você falou, esse cara, ele não usa tênis só porque ele ganhou.
Exato.
Porque ele é um cara de performance.
Exato.
Apesar de ser um cara good vibes, super bacana, ele...
Ele é a referência.
E ele corre, não necessariamente rápido, mas assim, ele não quer nada que atrapalhe o treino dele. Então, sim, mesmo que ele ganhe o tênis e seja um tênis ruim, ele não vai usar. Então, se ele tá usando, os outros vão olhar e falar, opa, peraí, o que aconteceu que ele tá com o tênis novo, né?
Mas às vezes você também não pode deixar de falar com um cara que tem 100 mil seguidores, que tem um canal bombado no YouTube, é interessante também, né?
Exato, foi o que eu falei, são vários grupos, é uma estratégia 360. A gente trabalha com micro-influenciador, com influenciador, com big-influenciador e com atleta profissional. A gente tem que saber trabalhar todos esses públicos. Então, hoje, as marcas, elas pecam porque sempre quer mirar no grande. E aí foi o que o Beto falou. Aí você chega no evento, ou vê stories, ou vê post, é sempre as mesmas caras. Parece festa de adolescente classe A que gosta de rap. Tudo com a mesma cara, gente.
Você nunca sabe que evento que o cara tá.
Exato. Fala,
mas peraí, esse cara já não foi no evento da Adidas semana passada, mas agora ele tá no evento da Olímpicos, aí agora ele tá no evento da Under Armour, agora ele tá no evento... Só que assim, não e tem assim, problema.
Por exemplo, exato. Assim, se o cara é um youtuber e o trabalho dele é falar dos lançamentos e tudo mais, ok, é plausível. Mas, de novo, dentro do mundo dos influenciadores, hoje em dia nas redes sociais, temos N camadas de influenciadores. Então, temos o youtuber, que a gente sabe que faz aquilo. Aí você tem o cara que é o Instagrammer. Cara que, tipo, posso... Aí esse cara que... Eu falo que supostamente tá errado, porque ele não imprime uma opinião sobre o produto. Ele sempre vai falar tudo porque ele quer estar de bem com todas as marcas, sabe? Tipo, você sabe que não é o job description dele, fala sempre de todos os lançamentos, sobre o tênis e tudo mais. Então, acaba aquela piada que a gente fala que é o prostituto de marca, né? Tá em todas...
Quem convidar, ele vai.
Exato.
Mesmo sem precisar. E agora,
por exemplo? E aí, eu acho que isso, não só a pessoa perde credibilidade, né, o influenciador, mas a marca acaba perdendo credibilidade também. Porque os seguidores dessa pessoa, uma hora vai chegar e vai falar, porra, qual que é o tênis que esse cara usa, na verdade? Qual tênis ele acha bom? Como que eu posso confiar nele se toda semana ele tá falando que tênis XYZ é bom, sabe?
Então é muito aí, complicado. Aí eu trago um pouco pra mim, vestindo um pouco a carapuça, né?
Eu ia perguntar não. Exatamente pra você o que, que você acha.
Mas sem maldade, vestindo um pouco a carapuça, eu acho que aí vai a verdade de cada um, né? Porque se eu for no evento da New Balance hoje e a New Balance me chamar, eu vou dizer sim. Léo, vai ser um lançamento, você vem?
Óbvio.
Eu não cobro, eu não vivo disso, não é minha profissão, tá? Eu não tô fazendo uma presença VIP, tô conhecendo uma novidade, e se eu vou comunicar pra uma base de corredores que talvez tenham interesse em saber qual é o lançamento da New Balance, eu vou falar. Semana que vem, fui convidado pra um lançamento da Nike, eu recebi um tênis da Nike, eu vou postar o tênis, posso falar minhas impressões... Alguém vem me perguntar no direct o que, que eu achei, se eu gostei, então, se eu faria uma maratona ou não. Eu não sobrevivo disso, não é minha vida e não é meu objetivo de vida ser um influenciador.
Sim.
Eu quero viver disso.
Isso é uma diferença muito grande.
Exato.
Eu acho que a diferença grande é você ser informativo e você vestir a camisa de todas as marcas.
Exato.
Essa é a principal diferença.
É isso.
Se você é convidado para um evento para falar, está lançando 1080 da New Balance, o tênis é isso, a característica é essa, ela foi feita para esse tipo de corredor, a nossa experiência foi tal. Você não sai do evento, Léo, falando assim, gente, vocês precisam comprar esse tênis.
Não, jamais.
Esse é o mais foda. Aí semana que vem, você tem um evento da Olímpicos, fala, não, peraí. Você precisa entender que esse tênis da Olímpicos é completamente diferente. Ir em todos os eventos e ter as mesmas caras não é o problema principal quando essas caras, elas são informativas. Até Exato. Porque eu vou deixar de convidar runners pra ir no meu evento? Vou deixar de convidar O2 pra ir no meu evento? Não tem?
Não, a gente tá falando de influenciador, é porque você Exato. Tem um nicho. É, então,
eu acho que quando você vem da velha escola dos influenciadores de corrida de rua, então você já tem esse caráter informativo. Hoje, se você pega as figurinhas que temos no mundo de influenciadores, são sempre as mesmas figurinhas e que passam um total de zero mensagem pra marca. Sim, entendeu? Ela sempre vai falar a mesma coisa. Então você, sei lá, vamos citar nomes de pessoas que vêm dessa velha escola que são diferentes. Então, sei lá, você, o Gustavo, o Sérgio, sei lá, me ajuda aí, Léo. Tô pensando aqui quem é da nossa época.
Quem é do canal? Canal Corredores. O Maicon.
Essa galera que é informativa, sabe? Tipo, que já tá há muito tempo na corrida de rua. A Karina, por exemplo, é uma galera que tá há muito tempo e a gente já sabe qual que é o caráter dessa pessoa, né? O que ela já fazia. Então, ela criou uma base. Então, a gente sabe que essa pessoa tá naquele evento porque ela vai passar essa informação pro público dela. E a gente sabe qual que é o nicho dessa pessoa, quem ela informa. Agora, é diferente quando você vê as figurinhas que tá no evento e ela tá ali porque achou bonitinho o tênis. Aí a legenda da foto no evento da New Balance é lançamento do Zanche 3478 da New Balance, muito lindo, muito gostoso. Acabou. Aí semana que vem ela tá no lançamento do Corre 1 da Maratona de São Paulo. Lançamento do Corre 1 da Maratona de São Paulo, tênis muito bonito, maravilhoso, gostoso. É, tipo, ela deu Ctrl-C, Ctrl-V, mudou o nome do tênis só, sabe? Então é diferente, tipo, a gente sabe que as pessoas hoje, isso inclusive foi uma discussão hoje em um dos grupos, também causado pelo Frenesi Pugliese. Na nossa época tínhamos o tesão de criar conteúdo e informar as pessoas. Hoje, o influenciador nasce já pensando no que ele vai ganhar, no que ele pode ganhar das marcas. É completamente diferente. Ele não tá ali pra informar ninguém, ele tá ali pensando no dele.
Sabe? E tem cara, mulher, Sim. mas que foca numa marca e fala, um dia eu vou ser influenciadora dessa marca. Não é algo verdadeiro, foi o que a gente falou no começo.
Exato, gente, que é aí que eu acho que tá o correr, ponto.
A gente tá falando de correr porque é o nosso assunto comum aqui, mas isso existe em todas as áreas.
Papo corrido.
Óbvio. O cara começa a correr, a menina começa a correr só usando New Balance. New Balance. Por quê? Porque ela viu que talvez... Vou pegar New Balance porque começou a fazer um trabalho de marca de uns tempos pra cá. Com running. Porra, Nike já tem muita gente, ASICS já tem muita gente, Mizuno já tem muita gente. Porra, vou aqui nessa que ainda não tem ninguém. A pessoa mira aquilo, não é uma consequência. Ela fez aquilo de propósito, ela quer... Então, assim, hoje tá rolando uma coisa meio maluca da pessoa querer ser influenciadora. E não é. A pirâmide se inverteu. Ela não é corredora e influencia. Exato. Ela vira corredora pra querer ser influenciadora, entendeu?
Beto, eu recebo direct de pessoas perguntando como é que faz pra se tornar um influenciador.
Pausa dramática.
Né, Léo, como é que eu faço pra chegar na Nike? Como é que eu falo pra chegar pra falar com a New Balance? Como é que eu faço pra falar com tal marca, com a ASICS?
Exato, aí que tá o ponto do que eu falei. Tipo, você, daquele exemplo que eu dei, você não é esse exemplo.
Não, sim, eu até brinquei, eu aproveitei.
E eu acho que ninguém da nossa geração, né? Eu falo da nossa geração, porque quem não sabe, o Betinho foi um dos primeiros Instagramers de corrida de rua no Brasil também. Como é que era o nome do Instagram, Beto?
Treina que vem ainda tem.
Treina que vem, o pessoal usa a hashtag treina que vem até hoje, esse cara...
Até hoje.
Eu corri antes de Instagram, não tinha Instagram quando eu comecei a correr, eu não tinha Instagram.
Exato.
É verdade.
Puta, comecei a correr em 2011, Instagram é de 2010.
Não existia, mas não existia Instagram pra mim, né? Eu comecei a correr, criei o blog, depois veio o Instagram, era natural.
Como é diferente, tipo, você criou o blog, você criou uma parada informativa, quando eu comecei também, eu já corria, mas eu vim do skate, que eu tinha um blog de skate. Falei assim, por que eu não passo essa informação que eu passava pro público do skate passar pra corrida? Então, a gente tinha um caráter informativo. É diferente hoje que a galera quer ganhar produto, quer ganhar visibilidade, quer ganhar seguidor.
Eu quero viver disso, né?
quer viver disso. Eu até brinco com os meus assets. É, ser famoso no Instagram é que nem ser rico no banco imobiliário. Não vai mudar na sua vida, cara. A não ser que você tenha uma marca, que você cresça, que você comece a cobrar sobre aquilo que você posta, fala, sabe, tudo mais. Aí sim você será rico mesmo. Agora, ser por ser, só porque quer chamar atenção de marca, esquece. É, nenhuma marca vai te procurar e você só tá queimando seu filme.
É, e acaba que, por exemplo, o influenciador, na verdade, ele é o cara que transmite verdade, né?
Aí é a chave.
Então, assim, você segue aquele cara porque você gosta da rotina, porque você gosta de... Bom, enfim, hoje eu acredito que, de verdade, a maioria das marcas não fazem um trabalho bacana com influenciadores, justamente porque não tem essa capacidade de pensar além e nem de trazer novos nomes e de manter aqueles que realmente têm, entender que aquele cara gosta de correr, aquele cara tá no meio porque é algo do lifestyle e não pelo like e não pela visibilidade. A visibilidade, ela vem como uma consequência das coisas que ele fala, das coisas que ele gosta. Ela não é uma frase pronta para ganhar seguidores. Então, acho que hoje as marcas, elas, a grande maioria delas peca muito quando escolhe esses influenciadores. Eu não ia falar, mas eu vou falar. É, quando eu vejo uma Olímpicos investindo uma grana no Bruno Gagliasso para correr uma prova de 5K falando que era maratona, eu quero morrer, mano. Eu quero morrer. Porque, assim, você tá gastando grana num cara caro, zero carismático, que não tem nada a ver com o seu público, nada a ver com o seu público.
Mas qual o objetivo deles, assim?
Tiro de canhão. Tiro de canhão.
Exato.
Mas tira onde pegar, pegou.
A gente fez que nem um zinho aqui. Giramos, não saímos do lugar. Qual que é a função das marcas investir num grande influenciador? Numa Pugliese da vida. Tiro de canhão. É você... Pega
Bruno Gagliasso. Quem é? Como diria, chupou laranja com quem? Mas se você perguntar pra ele quem é o Bruno Gagliasso, quem é? Marilson, Vanderlei, exato, Ronaldo da Costa, qualquer pessoa dessa, ele vai falar, hã? Oi? Não sei.
Então, aí assim, se você vira pra ele e falar assim, Kipchoge, aí ele, não, só quero que sente mesmo, quero que nem...
É.
Então, mas assim, vocês acham que não vale esse tiro de canhão pelo desperdício do esforço pelo resultado? Depende. Porque eles dão um tiro mais certeiros, como chamar o Ademir Paulino para ajudar a desenvolver um tênis, assim, né? Então, corre um desenvolvido por corredores, né?
A gente chama um cara do meio, um influenciador e tudo mais, a gente deu essa volta, mas falando sério agora, quando a gente traça uma estratégia e a gente mira no cara grandão, num ator, numa atriz, num famoso e tudo mais, é o tiro de canhão. A gente chama que é o nosso tiro de canhão. Vai fazer um barulho, ou lança uma granada, vai fazer barulho. Se vamos acertar muitas pessoas ou poucas pessoas, só Deus sabe. E quando a gente vai pro nicho, a gente vai pra galera, pro influenciador dentro do público, a gente chama tiro de sniper. A gente sabe que tá dando aquele tiro certeiro, que a gente sabe que aquele cara faz parte do meio. Então são duas estratégias, uma pra fazer barulho e outra pra acertar.
Então, mas o que eu fico falando, Tom, qual é o tiro de sniper que a Olímpicos dá?
Nenhum.
Não. Eu posso falar, tiro de sniper é você chamar Edu Suzuki, Valerie e Ademir pra ajudar a desenvolver o tênis, aqui, levar eles na fábrica, ver o material que eles gostam, qual
não
tipo
acho,
de...
Não
eu
acho.
Acho que é um tiro certeiro.
Zero, zero, zero.
Como zero? Zero.
Cara, me fala uma coisa. quem são esses caras no mundo da corrida?
Chama a polícia.
Pra cara, são corredores da vida real. Não, eles vão dar a opinião deles. Alguém
mas
sabe?
Três cara. Então, tira os caras da Nike lá ganhando milhões pra desenvolver produto e contrata nós. Pra gente fazer tênis.
Se o cara que desenvolve tênis não corre, como que ele desenvolve o tênis pra corrida? Se a pesquisa da Olímpicos não é tão boa quanto a estrutura da Nike.
Bom, deixa eu
acho que é um tiro. Eu acho que é um tiro certeiro.
Você chamar corredor pra ajudar. Chamar três caras de um canal de YouTube, um treinador, pra desenvolver um tênis que você vai fazer pra uma população, esse é o tiro de sniper.
A gente não tá falando que é pra falar com corredores quando você quer desenvolver algo para corredores? Mas eu acho não que a comunicação é muito boa. De corredor falando... para corredor. A linguagem é muito certeira, eu acho.
Então, mas você acha que esse é um tiro maravilhoso? De tipo assim, vamos pensar num influenciador tal. É chamar um cara, uma influenciadora digital e um cara que tem um canal no YouTube para desenvolver um tênis.
Não, é um corredor para dar opinião. Ué, como é que faz tênis? Eu já recebi de ASICS, de New Balance, a opinião do tênis, se ele é macio, se ele me aperta, se a forma é larga, se a forma apertada.
Em cima apertada. De tecnologia.
Se eu disser isso para ASICS ou para Nike, o próximo tênis não vai mudar nada. Agora, se eu disser para Olímpicos, o tênis próximo
por corredor, isso que a Nike, tem uma influência. Por isso que a Nike é o maior vendedor de tênis de corrida
tudo
hoje.
Tudo bem, mas
não.
Olha o pau quebrando, pá, eita, boa!
Olha a estrutura da Nike, olha a estrutura da Olímpicos, cara.
Mas é isso que eu tô falando, Leozeira.
Mas eu acho que é uma. Eu acho que é um tiro.
Esse não é um tiro de sniper, é um tiro de carabina que acerta 30 metros.
Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai!
Ah, eu gostei muito dessa atitude do que...
Eu acho zero relevante em termos de marca. Zero relevante.
Na última...
Só deixando muito claro que assino o tênis certo e acho o Ademir fudido.
Não acha.
E morreu.
Não tem nada a ver com ele. O que eu tô falando é, você tá tentando trazer dois caras que não tem nada a ver com a tecnologia de uma marca.
Pra porra, somar.
Tecnologia, velho. Tecnologia é teste.
Não.
Vamos bater um papo aí. O que vocês queriam que tivesse num tênis? Eu queria um Vaporfly de R$100. Faz aí pra mim.
Não, mas você gosta de tênis mais
essa
alto?
Essa é a minha opinião como corredor.
Não, eu não acho.
Não acho.
Eu acho que foi muito certeiro isso.
É por isso que nós somos três. Porque o Dom vai falar o que ele acha. Eu acho que não é uma boa estratégia.
Na última discussão sobre hype, você, Betinho, foi em cima do muro. Hoje eu vou ser o cara em cima do muro.
Não.
Porque eu acho assim. Eu acho
ele tá no meio, ó.
Eu concordo com o Léo, eu acho que sim, foi uma comunicação legal da Mizuno trazer. Por quê?
Da Mizuno não, da Olímpico.
Errou!
Desculpa. Irmão. Comunicação da.
Mizuno não complica mais.
trazer essas pessoas, principalmente ela trouxe a Raquel Castanharo, né, que é uma mina de biomecânica, apesar de eu achar que ela fala muita baboseira, mas é uma profissional da área.
Ou seja, já não ajuda no produto.
Ela é profissional da área de biomecânica, fisioterapia, não sei o que, tudo mais. Mas eu acho que ela é muito parcial. Ela, tipo, não quer isso, não sei o que. É o que ela estudou, é aquilo, é verdade, já era. Eu acho que foi legal trazer o Ademir como treinador. E eu acho que foi legal também trazer o Edu e a Valerie, porque eles testam tênis, eles falam, eles fazem conteúdo. Então, o que que eles misturaram? Aí, o tiro de canhão com o tiro de sniper. Por quê? O Edu e a Valerie seriam os caras que... Seria não, foram, né? Os caras que fizeram barulho para esse desenvolvimento, enquanto a Raquel e o Ademir foram os caras do tiro de sniper, porque eles são os profissionais da área, que sabem como aquilo funciona.
Em termos de divulgação do produto, né? Você tá falando.
Sim, exato, mas...
Mas em termos de agregar algo pro produto, desculpa, não. Minha opinião é não.
Exatamente. Aí que entra a história dos influenciadores, né? Cada um vai impactar um de uma forma diferente. Então, eu acho que foi sim uma estratégia legal. Acho que poderia ter sido melhor desenhada. Aí eu entro do lado do Beto. Eu acho que foi muita história contada em cima, muito não sei o quê, mas não mostrou uma história do desenvolvimento, um caminhar e tudo mais. Falou, convidamos essas pessoas para desenvolver um produto. Nasceu o Corre 1. Tá! Pera lá, sabe? É isso que eu tô falando, que às vezes falta o step by step da coisa, sabe? Então, eu concordo sim que foi uma estratégia legal, mas eu concordo também que ficou bagunçada a coisa, né? Poderia ter sido...
Não pode ser levado em consideração também um ponto importante da Olímpicos, é que a Olímpicos tem um preço que nenhuma marca praticamente consegue ter no mercado.
Exato, mas né? Ela é nacional. Né?
Então, assim, não, até eu acho que tênis, eu preciso só pensar de novo nessa informação, mas eu acho que até os tênis de ASICS e Nike que são fabricados localmente, não sei se conseguem chegar nesse valor. Eu acho que é 350
um tênis. Não tem em produção local mais.
Então é só a ASICS que tem.
Nike
e agora com o dólar a 12,
não dá.
Esquece.
É porque a tecnologia mudou muito, e assim, pra marca trazer... Aquela discussão, tá? A gente sempre desvia, né? Mas pra marca trazer, pra ter fabricação local e tudo mais, precisa trazer a aparelhagem, o químico daquilo, o desenvolvimento, é caro pra caramba. Então é muito mais fácil você importar e fazer o desenvolvimento de apparel, de roupa, né? Então calçado é muito caro você fazer esse desenvolvimento local.
Mas aí eu vou jogar rapidinho uma bola do lado do Olímpicos. Pessoal do Olímpicos, não esquece de vir o dia que tiver lançamento de tênis, hein?
Vou emprestar meu corre 1.
Mas agora falando sério. Pra mim, sabe qual é o tiro de canhão? De canhão e de sniper ao mesmo tempo do Olímpicos?
Não, é canhão ou é sniper?
Ao mesmo tempo os dois.
É um sniper porque fala desse tamanho.
É uma sniper individual.
Você tem um cara individual. Que atirou o canhão e você tem o cara que tá ali, ó. Tipo, quem escapou do canhão vai...
Fala aí.
Pra mim é Maratona do Rio. A experiência que tem na Maratona do Rio como evento, por ser um evento patrocinado, não estou falando que eles ativam da forma 200%. Mas é um puto evento. É a maratona mais bonita do mundo, velho. É um evento que tem gente que corre 5, 10, 21 e 42. Então, assim, esse é um puta tiro e é um asset que a Olímpicos não larga o osso e não vai largar. O dia que a Olímpicos tiver um dinheiro para investir, é capaz deles deixarem de investir em menos em tecnologia e manter a Maratona do Rio. Porque é um baita de um evento. É um baita de um evento. E vieram para a Maratona de São Paulo agora também esse ano.
Maratona de São Paulo. E se você tem um tênis voltado para corredor, você é patrocinador de uma prova dessa, da maior maratona do Brasil, você tem um tênis, corre uma Maratona do Rio verde com Cristo na língua, eu acho que
funciona, mas a história que eles contam de desenvolvimento, exato, eu não compro.
E vamos colocar em consideração aqui que estamos falando, de novo, dentro da camada do mundo da corrida, temos vários pequenos mundinhos, dentro desses mundos temos seus países temos suas cidades, né, seus estados, suas cidades, e nós três aqui, a gente vive em outro patamar. Se a gente for colocar para o grosso da corrida, outro patamar. Se a gente for colocar no grosso da corrida, a galera adorou a comunicação adorou a comunicação da Olímpicos, feito com essas pessoas, é um produto barato, e aí criou uma comunicação.
Mas você tá entrando numa outra coisa, Dom.
Exato.
O que eu tô falando é, eu não concordo com a história do desenvolvimento de tecnologia pela essa galera. Não concordo.
Sim.
Agora, mas aí o Dom tá falando na questão de valores. Você acha que um cara que tem R$350 tivesse um tênis da Nike no mesmo valor, ele ia escolher Olímpicos porque ele foi desenvolvido por corredores?
E aí,
Dom? Não vai.
Não vai, mas é assim.
Se tiver um Asics, se tiver um Adidas, R$350, você tem um Olímpicos desenvolvido por corredores, você tem um Adidas Durant.
Hoje não vai, Beto.
E você tem um Asics. Você não vai escolher.
Hoje não vai. Há 3 anos atrás não via ninguém correndo de Olímpicos, né? Hoje não vai, mas é um trabalho que talvez você pode colher daqui 5 anos. Você patrocina essas provas, se chama corredor tênis, tá? No Corre 1, você patrocina assessoria esportiva, começa a falar com esses comunicadores. É um tiro que talvez seja para um médio e longo prazo aí.
Os investimentos são assim. Mas voltando ao nosso foco, a gente estava falando que de gasto de influenciador grande, tiro de canhão, por exemplo, que a Olímpicos faz num Bruno Galhaço da vida, que a gente é um desperdício, porque ele não é cara do meio.
Será que tem retorno?
Então, ele é o tiro de canhão, porque a Olímpicos vai pegar um público, cara, que não é corredor, vai pegar um público.
Não sei, mano.
Quer pegar um público, quer treinar, começar a correr, tudo mais.
Ele fala com essa galera?
Talvez ele fale com essa galera.
Então, sabe? Eu acho que não.
Mas, por exemplo, como corredor, eu falo pra você que eu sei de um cara, por exemplo, é patrocinado pela Nike, e se fosse feito um barulho com ele sobre corrida, ele corre, e eu amaria, tipo, fazer qualquer ação. É o seu Jorge. Por exemplo, sim, se tivesse se a Nike
fosse... Mas ele não fala com o corredor.
Oi?
Ele não fala comigo, corredor. Eu nem sei quem é São Jorge, entre aspas.
O seu Jorge? Você não sabe quem é seu Jorge?
Não sei, mas ele
como
não fala...
corredor. Comigo, qual é a história dele na corrida?
Se ele usar um tênis, eu não tô nem aí.
É, tem um ponto, verdade. Eu acho que eu sei, porque assim... Eu já vi ele em vez de Nike, eu tenho ele nas redes sociais, eu sei que ele corre, porque ele vive postando as corridinhas dele, entendeu? Então, eu acho que ele
é um cara diferente. O que eu acho que o Dom quer dizer...
Aliás, eu acho eu acho que o da história do Galeazzo, por exemplo, é que ele errou em vários níveis, né? Ele correu 5K e falou que fez uma maratona. Aí já fudeu a porra toda, né? Já não sabe nem as terminologias da parada. O que é pagar de corredor. É diferente de um cara que vem de fora, você sabe que é artista, que é celebridade e tudo mais, mas ele corre e ele vai postar. Fiz 5, fiz 10. Ah, fiz 21, estou treinando para minha meia maratona. Não vai falar que correu 5K e fez uma maratona, sabe?
O que eu acho é, não tem problema nenhum separar muito bem as coisas. Se você quer vender um tênis que ele é bom e barato, como o Olímpicos faz, comunique isso. O que eu sou contra é desenvolvimento de tecnologia é diferente de palpite.
Eles não estão desenvolvendo qual o tecido, eles estão dando a opinião deles de sensação.
Então, mas aí você falou, que o corredor, eles foram chamados pelo Olímpico para desenvolver um novo tênis. Eles foram chamados para dar palpite.
Lógico, a opinião do corredor é feita de corredor para corredor. Beto, você prefere esse amortecimento ou esse? Esse tecido ou esse? Esse cadarço ou esse? Mais alto ou mais baixo? Mais largo?
Você acha que nenhuma marca testa? Todo mundo faz... Então pronto, eles não fizeram nada do que qualquer marca faz.
Não, mas a Olympus não tinha corredores. Não era... Era mais técnico do que prático.
Mas todos são técnicos e práticos. Não existe marca que faça nada diferente.
O cara que batia o martelo pra definir o tipo de material não era corredor.
Então tá completamente errado, né?
Tá errado.
Então eles fizeram algo que todo mundo do mercado já faz há 60 anos. Então, eles chamaram alguém... Ah, vou fazer um tênis de basquete. Você joga basquete? Não. Cara, calma. Existem os dois lados. Essa tecnologia para basquete funciona. Coloca o tênis de basquete para rodar. O que a Olímpico está vendendo como uma revolução é algo que qualquer marca deveria fazer. Quem consome o produto.
Eu acho que a parte da revolução é mais parte da comunicação do que em efeito prático. Não foi feito nenhuma revolução. Eles não inventaram nada.
Mas é isso exatamente que eu tô falando. Eles quiseram vender uma história que eu não compro, que é uma coisa banal. Você quer vender um produto de corrida, tem que testar o produto de corrida. Não existe corredor feito para corredor. Se é um produto técnico, testado por corredores para corredores.
Mas isso faz parte só da comunicação, é a forma de falar. Para o cara que corre, fala, puta, que legal. Para ver se bate em alguém, não bateu em você.
Agora, sabe o que bate em mim?
Um negão de tirar o chapéu.
Falando de Olímpicos, um tênis da Maratona do Rio. O que bate em mim é um tênis da Maratona do Rio. Caramba, eu vejo uma Olímpicos vinculada à maior maratona do Brasil e, na minha opinião, a mais bonita do mundo. Falo, porra, isso é foda. Isso nenhuma marca consegue chegar.
Você vai correr a Maratona do Rio esse ano?
Esse foi o tema do anterior.
Você vai comprar um tênis da Maratona?
Se eu vou comprar?
É.
Depende.
Do quê? Eu adoro comprar tênis de prova.
Se eu achar bonito, eu nunca tive um tênis da Olímpico.
Certo.
Se eu achasse bonito, eu compraria pelo que ele significa pra prova. Se
tivesse um Cristo,
por exemplo,
lá na língua,
se tiver compra. Se tiver uma camiseta da Olímpicos bonita da Maratona do Rio pra comprar sem ser da prova, eu compro. Se tiver um material bonito da Olímpicos, seja alusivo à Maratona do Rio, eu compro. Com certeza, com certeza. Eu acho que é aí que eles ganham os corredores. Colocar o cara pra usar a camiseta no parque, colocar o cara pra usar a camiseta em outra prova. E fazer isso na presença na vida dos corredores, entendeu?
E se eu te não falar?
É contar uma história.
E se eu te falar que essa ação mal de ter contar. Se eu te falar que essa ação de ter um tênis da prova, eles ouviram de um corredor que talvez pudesse dar certo, não ouviram de alguém lá dentro da Olímpicos. Eles não acertaram
isso. Isso não é tecnologia, Léo.
Mas ouvir o corredor não é legal?
Mas não me fala que o tênis foi desenvolvido por corredores, porque ele não é. Ele é desenvolvido por pessoas técnicas.
É óbvio.
O corredor corre.
Isso é óbvio.
Então pronto. Mas não é óbvio. Você contou a história de corredor para corredor. Que de corredor para corredor, irmão? É de técnico para corredor.
Não, é storytelling. Se eu falar que é de técnico para corredor, ninguém conta. É storytelling.
Espera aí, Beto, de novo. Vou ter que defender o Léo.
Olímpicos, Maratona do Rio, vou fazer de corre 1. Patrocina nós.
Não, você vai comprar. Você vai comprar.
Se for um tênis, eu vou comprar esse tênis. Olímpicos, amanhã eu tô no site de vocês. Coloca o cupom Beto. Cupom Beto 100 aí que eu vou comprar. But first, let me take a selfie.
Beto, Pegasus, Turbo, AlphaFly, Next, todos foram desenvolvidos com pitacos do Kipchoge. Você acha que invalida?
Kipchoge Posso? Preciso comparar o resto? Preciso comparar? Não, não, né?
Se a Olímpico chamar o Kipchoge, não vai sair um Vaporfly.
Kipchoge.
Não, não adianta nada. Se a Olímpico chamar o Kipchoge, não sai um Vaporfly.
Mas não me venha contar, não vem enrolar a história, não.
É storytelling.
E ainda, digo mais, copiaram o Lunar Long da Nike de 6 anos atrás. Até o cadarço é igual. Vem não.
Não existe nada novo, todo mundo copia.
Exatamente, que debate maravilhoso. Novamente, legal, 20 minutos a gente desvirtuou completamente do.
Mas faz parte, é o papo
corrido. Eu acho importante, é isso,
agora, é maravilhoso.
Agora, falando sério, eu acho legal essas marcas cada vez mais terem ouvirem as pessoas, fazerem as pessoas participarem, enfim. Eu acho que histórias, como a gente falou nos episódios passados, é o que vende tênis. A gente compra história, a gente compra tecnologia, enfim. Mas é importante a gente usar as pessoas certas para contar as histórias certas. Elas têm que convergir. A gente pode ter uma boa história contada por pessoas ruins. A gente pode ter boas pessoas contando histórias ruins. Então, quando a gente vai pensar no evento de influenciador, quando a gente vai pensar no desenvolvimento de um produto, é importante fazer esse match de qual é a ideia que eu tenho com quem eu vou conversar. Então, como eu falei, voltando, acho que as marcas e as agências estão com preguiça de pensar para convidar novas pessoas para irem aos eventos. Acho que os influenciadores têm que perder um pouco o medo de falar, não é mal, mas falar que não gostou de um produto ou de outro. E eu acho que histórias vendem produtos, mas desde que elas sejam verdadeiras, desde que elas inspirem as pessoas.
Exato. Eu concordo, assino embaixo. E eu acho que você pode aprender com o seu erro também, né? Se o influenciador não tá comunicando direito, se a ação que a empresa tá fazendo não tá surtindo tanto efeito, né? E vão acertando os pontos. Não pode se acomodar, igual o Beto falou. Vocês estão dando tiro tudo igual, o resultado não tá sendo bom. Então, tá aí a parte criativa, que as agências se renovem, que os influenciadores se renovem e que convertem vendas e que gira o mercado, né? Que eu acho que é...
Falando como marca aí, como agência, eu acho que muitas das coisas, e principalmente eu vejo que em muitas marcas, principalmente marcas que estão hoje no Brasil, tá? Elas são reféns de influenciadores, então é o poste mijando no cachorro, tá? É o macaco comendo a banana. Opa, falei uma frase errada. A banana comendo macaco, sabe? Tipo... É, a criança batendo no pau, tá tudo ao contrário, sabe? Então, não pode acontecer isso. E, às vezes, as marcas terem preguiça de pensar, isso vem de dentro da marca. Às vezes, nem culpa da agência, tá? Tipo, dentro da marca, às vezes, tem o queridinho, a queridinha do fulano XYZ que tá no marketing, e o cara não sai de lá. O cara pode ter 100 anos, ser um Matusalém. Vai continuar lá, porque conhece e... Enfim, e vai ficar... Então, fica aí, né, também, que influenciadores hoje não tem que ser o contrário, né, nem a marca ser refém do influenciador e nem a pessoa que quer influenciar, ela pensar no que ela vai receber da marca, e sim a mensagem que ela quer passar para o público, porque esse é o termo influenciador, ele está influenciando de alguma forma, né?
Então, eu acho exatamente. Isso.
Valeu, é galera!
Isso. É isso? Vai deixar Betinho, não teve piada sua hoje, cara?
Que piada? Lógico que teve. Os cupons, deixei os cupons de desconto.
Que no final sempre tem um trocadilho.
O trocadilho é... Pessoal do Olímpicos.
Hashtag papo corrido.
Se vocês quiserem uma opinião embasada para desenvolver uma placa de carbono, ó...
Chamei um técnico. Um cientista, um físico, um cara fodido aí que...
Exato.
Pra fazer o corre 2 com a placa.